Reportagem Especial.
As primeiras manifestações do carnaval no Brasil colônia não passavam de mera reprodução de tradições externas. Os europeus repetiam aqui as comemorações que juntavam máscaras e fantasias para liberar o espírito festeiro dias antes das limitações e abstinências impostas pela quaresma religiosa. E os escravos africanos, quando podiam, também tocavam seus tambores nos ritmos de jongo, lundu, candombe e muitos outros. Nas grandes cidades do Brasil do século XIX, havia também o intrudo, que era uma festa popular de origem portuguesa, sem música nem dança. A brincadeira nesses intrudos consistia em jogar água, pós, perfumes, ovos e sacos de areia uns nos outros, em total algazarra. Por volta de 1850, outra diversão carnavalesca de origem europeia difundiu-se pelo país. Foi o chamado Zé Pereira, como conta o pesquisador musical Ricardo Cravo Albim.
É um tipo de música muito vago. Havia, evidentemente, refrões populares. Havia o Zé Pereira, que era um batecum de latas e de tambores esparsos pelas ruas do Rio de Janeiro.
Ainda no século XIX surgiram as grandes sociedades, que nada mais eram do que clubes carnavalescos comandados e frequentados pela elite carioca. Essa festa sofisticada, com direito a desfiles de carruagens e cursos, se popularizou também entre a classe média na forma de cordões e ranchos carnavalescos. Um deles foi o Rancho Rosa de Ouro, fundado pela maestrina Chiquinha Gonzaga. Cravo Albim revela que essa relação entre Chiquinha e o Rosa de Ouro criou um marco histórico para as músicas de carnaval. As marchinhas com letras compostas especialmente para animar os foliões.
A Chiquinha Gonzaga abre o Carnaval Carioca por pão de 1899 para o Carnaval de 1900, o Abre-Alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Isso tudo é uma maneira dela dizer que ela é do Carnaval, ela é da MPB, ela é das ruas do Carnaval. Isso tudo é muito simbólico e muito bonito, porque naquela altura o que existia de organização de carnaval eram os cordões carnavalescos e os ranchos carnavalescos. Então música específica de carnaval era basicamente a marcha de rancho.
Vou abrir alas, eu quero passar. Vou abrir alas, eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro.
O século XX chegava então com a novidade das marchas de carnaval, um estilo musical baseado no mesmo compasso binário das marchas militares, mas com um ritmo bem mais acelerado e uma temática irreverente. Prestem atenção na marchinha Linda Morena, de Lamartine Babo, lançada para o carnaval de 1933. A introdução chega a lembrar as paradas militares por causa de um andamento típico de banda marcial, com muito bumbo, caixa, prato, trompete e tuba. O músico, pesquisador e produtor cultural Zuza Homem de Melo explica a técnica empregada na composição das marchinhas de carnaval.
As marchinhas, tecnicamente, são marchas. Um andamento binário. Um, dois. Um, dois. E em diferentes andamentos. A marcha rancho, por exemplo, tem um andamento lento, cadenciado. Ao passo que as marchinhas, na sua maioria, têm esse andamento mais dançante. E o compasso binário não dá muita chance a você fazer muitas acrobacias coreográficas. De maneira que fica uma coisa muito fácil de ser acompanhada, até por pessoas que não têm um bom ritmo. Isso facilita muito.
Nós somos os cantores do rádio. levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos acordar.
As marchinhas caíram no gosto popular, sobretudo a partir das décadas de 1920 e 30, coincidindo com a chamada Era do Rádio. Grandes compositores e intérpretes brasileiros abraçaram um novo estilo musical. A cada ano, esperavam-se as novas marchinhas de Braguinha, Lamartine Babo, Ari Barroso, Haroldo Lobo, Alberto Ribeiro, Nassara, Noel Rosa e tantos outros autores que não poupavam irreverência e picardia para fazer verdadeiras crônicas musicais. Carmen Miranda, Marlene, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Jorge Goulart e Blackout estão entre os grandes intérpretes de marchinhas. Como todos eles estavam radicados no Rio, o paulista Zuza Homem de Melo não tem dúvidas em afirmar que, inicialmente, as marchinhas foram um fenômeno carioca.
Pode-se dizer que as marchinhas e o carnaval, de uma certa maneira, ele adquire força para extrapolar para os outros estados a partir do Rio de Janeiro. Os cantores habitavam o Rio de Janeiro, as marchinhas eram gravadas no Rio de Janeiro. É claro que há muita criação fora do estado do Rio, mas, de uma certa forma, a ideia de que a marchinha é uma criação eminentemente carioca parece ser um fato incontestável.
Berço do samba e de lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar de nossos corações que cantam alegremente.
Cidade maravilhosa, cheia de gente fria.
Ao mesmo tempo, em Pernambuco, a mesma marcha de compasso binário conquistava a alma nordestina num ritmo ainda mais frenético, com destaque para os instrumentos de sopro e forte marcação contínua com caixa ou tarol. Eram os primeiros frevos, como esse que ouvimos agora, composto por Matias da Rocha e Joana Ramos para o clube carnavalesco Vassourinhas, verdadeiro hino instrumental do Carnaval de Olinda e Recife. Posteriormente, o frevo ganhou letra de poetas como Capiba, Nelson Ferreira e Irmãos Valença nas variações rítmicas de marcha de bloco ou frevo de bloco e frevo canção. E assim seguiu a era de ouro das marchas de carnaval numa imensa profusão de composições que inundavam os bailes carnavalescos e os desfiles de rua do país. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.